Começa agora, na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Passando a limpo, tem na bancada o advogado Rodrigo Azevedo, tem Igor Maciel e tem Romualdo de Souza. Estava vendo aqui uma definição sobre horóscopo. Eu acho que já devo ter dito a vocês aqui que antigamente, quando a gente ia fazer programação de rádio, a grande preocupação era quem ia ler o horóscopo. Tinha que ter uma credibilidade enorme. Existia um cara chamado Omar Cardoso aqui na Rádio Clube, que era uma loucura. A audiência lá em cima. E aí, para você montar a programação, quando você tinha, por exemplo, quem ia fazer polícia, se lá estava agindo o César do outro lado, era uma loucura você enfrentar. Eram os impossíveis. Mas veja bem, isso hoje, a polícia continua dando audiência, mas o horóscopo deu uma derrapada, né? Acho que Caruaru fazia com horóscopo já?
Faz não. Eu fiz aqui, né? Aqui no Recife, logo. Mas aí isso tem 20 anos. Quando eu comecei trabalhando em rádio, tudo, eu fazia
caindo,
o horóscopo.
Caindo.
Aí depois começou a tirar, porque o povo também. No início, realmente, você está dizendo isso. Eu estou falando de 20 anos atrás. Você está falando de 30, 40.
Antes, é verdade.
Então, de muito antes. Mas quando eu fazia, eu lembro que era uma coisa assim. Se você esquecesse, Eu lembro de uma vez que eu recebi uma reclamação, que ligaram para a rádio para reclamar que tinha lido o horóscopo do dia anterior.
Tá vendo aí?
E realmente, tinha lido. O jornal era um jornal antigo e a gente não tinha percebido.
E você veja que os jornais também, todos tinham uma coluna de horóscopo.
É.
Hoje, parece que só o Jornal do Brasil, não, o Estadão mantém uma coluna de horóscopo. De lá eu peguei isso aqui, olha. Por exemplo, doutor Rodrigo, qual é o seu signo?
Capricórnio.
Qual é o
seu? Vale para os dois, eu sou Capricórnio também.
Também? É. Romualdo, qual é o seu signo, Romualdo?
Eu sou de peixe, Geraldo. Então, e nunca trabalhei na área de astrologia, não. Porque eu comecei no rádio fazendo polícia. Como todo mundo que começou fazendo jornalismo no passado, começava por fazer cidades e polícia. Levei muita carreira de policial e muita carreira de bandido também, Geraldo.
Era polícia ou futebol, né? Muita gente do futebol, os departamentos grandes. Mas veja aqui, o que diz aqui o nosso amigo, esqueça aquele amigo geminiano, que ele está dizendo o seguinte, que se você tiver segredo, não conte ao cara de Gêmeos, que ele não guarda segredo.
Ah, rapaz.
Entendeu? Aí ele diz, esqueça aquele amigo geminiano. Se ele for padre, não se confesse com ele, porque ele vai sair dizendo pela... os seus pecados. Então, você guarda segredo? Sim, você...
Oi?
Guarda segredo? É bom de segredo você?
Eu sou bom. Eu trabalho com política, eu trabalho conversando com político, com off, com tudo. Se eu não guardar segredo, eu não sobrevivo.
Eu me lembro de Zé Paulo Cavalcante, nosso estimado amigo, que a gente ia conversar e tal. Ele dizia, Geraldo, venha devagar, porque você ganha dinheiro para contar segredo. E eu ganho dinheiro para guardar segredo.
Exatamente.
É falar, né? Advogado tem que guardar segredo.
Como advogado, se o cara não for um baú, ele está ferrado.
Pois é.
Tudo que ele escuta tem que ficar com ele e ponto final. Não dá para conversar.
Imagina o Romualdo de Souza estoura tudo quanto é de segredo em Brasília. Aí não tem segredo, né, Romualdo? Chegou aí você,
aí você não consegue nem tomar mais um cafezinho com nenhum político. Se eles contarem todos os segredos, eu até gosto, até para eu formar a minha opinião. Mas também, se eu espalhar aqui, conversei com todos esses políticos e que segredos eles me contaram, na semana que vem, eles podem até conversar comigo. Mas vão contar lorotas que eu vou ter informações contraditórias e análises prejudicadas.
Pois é, o meu caso também.
Eu chego a esquecer. As pessoas me dizem, isso é... Aliás, você já sabe quando não é para sair dizendo. Eu esqueço. Me lembro que quando no governo Lula, eu fui entrevistá-lo no aeroporto, e aí ele me chamou assim de lado, disse, olha, nesse tempo, Cali estava no governo.
Uhum.
Aí ele disse, olha, vou lhe dizer uma coisa, e é segredo. Eu vou lhe dar o furo da refinaria. A refinaria vem para Pernambuco, não pode, isso não pode sair antes, porque se Ciro quer levar para o Ceará de qualquer jeito, Sarney quer levar para o Maranhão, mas ela vem para Pernambuco. Não invente viagem não, mês de outubro, não sei quando era assim, você não invente viagem não, porque quando eu venho para cá e lhe dou esse segredo, depois estoura na imprensa. Bom, e quando eu saí, puxa, aí eu consultei Calido, mas Calido, o Lula me disse aqui agora um negócio e muito sério, que naquele havia campanha na rua, né, traga a refinaria, que vai me dar a decisão está tomada, a refinaria vem para cá, agora eu não posso. Ele disse, e tu vai guardar o segredo? Vou, e você também, porque ele me pediu para não dizer. Então passou, eu terminei indo em Brasília e ele lá me deu a notícia.
Olha aí.
Que tem até um Fazendo História dizendo isso, e eu dei a informação da refinaria para Geraldo Freire no gravadorzinho. Mas veja, vamos sair do segredo.
Se você tivesse contado...
Ah, tá, tem aí?
Se você tivesse contado, nunca mais ele lhe contava nada.
É verdade. Olha.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
Você que é de Pernambuco, que o Geraldo de vez em quando vem aqui com um gravadorzinho na mão e ele já fala bom dia com o gravador ligado, né? E ele deu um furo da refinaria em Pernambuco.
Rádio Jornal.
Tá bom. Escute.
Oi, Geraldo.
Oi, Romualdo.
Com relação a Lula, um dos últimos atos dele como presidente da República foi quando ele manteve aquela decisão de manter no Brasil o Cesare Battisti. E aquilo foi no último dia do governo dele. No penúltimo dia do governo dele, eu tinha me encontrado com você e você mandou uma cachaça para o presidente. Aliás, uma garrafa bonita. E aí eu mandei entregar lá no Palácio do Planalto, né? E aí o Lula mandou avisar que ele gostaria de conversar comigo, queria dar a última entrevista para a reportagem da Rádio Jornal. E aí eu fui lá conversar com Lula estava tomando a cachaça que você deu de presente, e aí foi quando ele falou da história do Cesare Battisti. Eu liguei na rádio e estava você falando sobre a virada do ano. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, vamos derrubar o Geraldo, eu entro sobre a história do Cesare Battisti, depois a gente volta. Não sei que arranjo foi feito, não me lembro, mas aí você suspendeu, a gente falou sobre Cesare Battisti e terminou, e ele falou assim, será que esse negócio vai ao ar? E o que eu queria que só saísse no ar depois que eu deixasse o governo. Eu falei assim, olha, presidente, nós falamos ao vivo, já foi ao ar. E aí ele ficou olhando assim e continuou tomando a cachaça dele.
E eu nem sabia que ele bebia. Mas escute, isso aqui, Igor, Guilherme Coelho, para senador de para senador de Raquel, isso se confirma? Porque tem...
Confirmado, Guilherme Coelho.
É ao mesmo tempo que se diz que ele estaria lado a lado com o Miguel Coelho, vem essa notícia de que...
Não, veja, Guilherme Coelho, sim, que é da família, né? Ele é primo de Fernando Bezerra.
Ele é
primo de Fernando Bezerra e de Miguel.
Ele é filho do Dr. Oswaldo e Fernando Bezerra é filho do Dr. Paulo.
Exatamente. E aí, eles são primos, mas o Guilherme Coelho, ele está no PSDB. O PSDB é o partido de Raquel.
Certo.
E aí, por estar no PSDB, ele sempre esteve apoiando Raquel, ali em Petrolina. É o pé de Raquel no sertão, é Guilherme Coelho. E aí, ela foi buscar, ela precisava de alguém para colocar na chapa, alguém do sertão, para fazer um complemento ali. A gente já falou sobre isso aqui. A chapa de Raquel, tal qual a chapa de Miguel, é uma chapa geográfica. É uma chapa que...
Feita para rodar, né?
Feita para rodar, exatamente.
Não é roubar, é rodar.
Rodar, é, exatamente. Né? Ela é uma chapa geográfica. Então ela precisa de alguém da região metropolitana, ela é do Agreste, precisa de alguém do sertão para complementar. E aí ela foi em busca, e aí é curioso, porque se dizia que ela estava segurando a vaga do Senado para alguém do grupo do Miguel Coelho, para algum dos Coelhos.
Sei.
E ela estava segurando a vaga para eles, porque se quisesse indicar alguém, Fernandinho, alguém, e quisesse desistir da candidatura e subir no palanque dela, estava ali o espaço para a pessoa. Não foi o que eles esperavam, mas foi um Coelho do mesmo jeito e alguém do sertão também.
Hoje eles não estão mais brigando. Eles brigaram muito antes, depois se uniram com o Fernando e estão vivendo bem.
Estão em palanques opostos agora, mas...
Que eu fiz em Petrolina com
mas estão bem.
O Miguel.
Miguel Coelho.
O Miguel... Guilherme foi com ele para assistir.
É, lá na prefeitura eles eram aliados, estavam como aliados sempre quando o Miguel estava na prefeitura. Acho que agora continuam, agora estão em palanques opostos. Mas soa interessante que é aquela coisa, ó, tem um coelho aqui, tem gente da família aqui do sertão também.
Então, porque a informação é que ele estaria aí.
E Raquel Lira usou um argumento, Geraldo?
Pois não,
Raquel Lira usou um argumento bem empregado na psicologia e até na psicanálise, que ela disse que estava aproveitando esse momento de sincronicidade, porque era o dia do agricultor e Miguel Coelho, aliás, o Coelho que estava se candidatando com ele, Guilherme, é um agricultor do sertão. Portanto, o Guilherme Coelho, ela disse assim, o Guilherme Coelho é um importante agricultor. Hoje é o dia do agricultor e nós estamos fazendo essa sincronicidade. Sincronicidade, segundo alguns pesquisadores da área de psicanálise, é quando ocorrem várias coincidências. Uma delas é o dia do agricultor e trazer um plantador lá do sertão do Rio São Francisco.
É o maior produtor de frutas do estado, é presidente, inclusive, do Sindicato de Produtores de Frutas. Às vezes, quando viaja, até faz reportagem para a gente tratando desse assunto aqui algumas vezes, né? Agrônomo, né? Camarada preparado.
Ele sempre foi muito ligado a essa área, então é algo que é um trunfo realmente para a campanha de Raquel Lira. Foi anunciado ontem oficialmente, já está fechada, a chapa vai ser oficializada no próximo sábado, vai ser oficializada amanhã. Tem convenção, inclusive, esse fim de semana todo, viu? Convenção amanhã de Raquel e no domingo tem logo três: Miguel, Anderson e Marília. Convenção de Danilo é no dia 5.
Bom. Uma mãe veio tomar conhecimento de que a filha dela tinha sido trocada na maternidade 36 anos depois.
História de novela, né?
Não é? Tá aqui, ó. 36 anos depois, a corretora de imóveis, Maria Regina, descobriu que a filha foi trocada na Santa Casa de Sertãozinho, no interior de São Paulo, logo após o nascimento. A mulher soube da possibilidade de troca em abril deste ano, quando o hospital enviou uma carta pedindo para que ela entrasse em contato para tratar um assunto de seu interesse. Haja interesse, né? Maria Regina agendou uma reunião virtual com a instituição e recebeu a notícia. Nos seus enfrentamentos de advogado de família, o que é que se diz de um negócio desse?
É um drama psicológico aí, né, Geraldo? Eu entendo que o amor materno não é fruto do laço biológico, é fruto da convivência. Imagina a dedicação que essa mãe teve com a filha durante 36 anos, né? E descobrir depois de 36 anos que aquela filha não é filha biológica, eu imagino que seja um drama para a mãe. Mas acho que aí, no caso, ela ganha uma filha a mais, né? Caso ela descubra quem é realmente a filha biológica dela e venha fazer o contato, enfim. É difícil a gente avaliar quando a gente está do lado de fora, né? Não está na pele da mãe, principalmente, da mãe da filha. Mas acho que ela ganha uma filha a mais, porque se ela soube 36 anos depois... Né? Ela tem 36 anos aí de história, de afeto, de amor, de laço, enfim, com aquela filha que ela sempre acreditou que fosse filha biológica dela.
Esse é um assunto que eu resolvo bem fácil, porque esse é um assunto que eu converso muito com minhas filhas. E a pergunta é essa: se você, eu não quero nem saber, se alguém me dissesse do hospital, foi trocada, fica lá, deixa a outra lá, e eu não quero conhecê-la, eu já estou resolvido aqui.
Nessa altura, né? Todo mundo já...
Coisa, né? Pai é quem cria, né? Pai é quem cria, não é quem, quem gera. Então...
E o amor é a convivência.
Exatamente. Né? Então, não é o DNA que faz surgir o amor, né? O afeto.
Agora, nós somos todos homens aqui. É importante saber da mulher, porque a mulher tem a ligação...
Sem dúvida. Sem dúvida.
É uma coisa amarrada dentro dela.
Mãe, né? É mãe em qualquer lugar do mundo, né, Geraldo? O sentimento de uma mãe por um filho é muito diferente, creio eu, de um pai por um
eu
filho.
Eu acho que a mulher ia correr para criar os dois.
Não, sem dúvida.
Fico com as duas.
Sem dúvida,
exatamente.
Sem dúvida.
Porque aquele sentimento, aquela coisa que saiu de você, né, que foi gerado a partir da sua. Realmente é complicado. Para mulher é diferente.
É novela, Romualdo,
isso? Eu acho que é diferente.
Geraldo, esses fatos, eu vou lembrar um fato que ocorreu aqui em Brasília, que durou 23 anos, que é o caso de um rapaz, aliás, uma criança, que sumiu da maternidade, e aí a mãe biológica disse que nunca perderia a esperança de encontrar o filho. Aí, do ponto de vista da mãe que perdeu o filho. Já a mulher que roubou a criança, a dona Vilma, lá de Goiânia, a dona Vilma disse que tratava o Pedrinho como filho, e aí quando ficou de fato revelado que o filho era ilegítimo, o Pedrinho disse o seguinte: eu vou conviver com a minha mãe biológica, mas independentemente do crime que a minha mãe, a dona Vilma, cometeu, eu vou visitar a minha mãe, dona Vilma, toda semana, porque eu tenho por ela um carinho de filho. E a dona Vilma, que tinha roubado a criança porque não conseguia engravidar, disse o seguinte: tenho pelo Pedrinho um carinho de mãe, porque eu nunca pude ter um filho. E aí a novela aqui em Brasília terminou dessa forma. Hoje Pedrinho já não mora mais com nenhuma das mães, porque está casado, mas convive com ambas as mães. Um fim de semana está com a mãe biológica e outro fim de semana está com a dona Vilma.
Mas, Igor, você ia falando nessa questão geográfica, por exemplo, como Raquel tomou a decisão de formar a chapa dela.
Sim.
Mas mais alguém fez assim na
Olha, disputa? Miguel tem isso também, tem a posição geográfica, tem a estratégia geográfica. O problema é que ele está tentando fugir disso e não consegue. Ele botou a Alessandra Vieira, que é ela é deputada estadual, foi primeira-dama lá de Santa Cruz, do Capibaribe, e hoje é deputada estadual, é a vice dele.
Ele, Agreste, então.
No Agreste, exatamente. E aí colocou alguém do Agreste e colocou também... Colocou ainda não, mas está para anunciar o Carlos Andrade Lima para o candidato ao Senado. Você que não lembra, Carlos Andrade Lima é aquele que foi candidato a prefeito pelo PSL. Hoje o PSL é União Brasil, né? Ele é pelo PSL lá aqui no Recife. E aí, isso acaba, assim, ele está tentando. Ele é do sertão, ele colocou uma pessoa do Agreste, colocou uma pessoa também da região metropolitana, deve colocar uma pessoa da região metropolitana. Tentou que fosse Mendonça Filho, mas ele tentou bastante para que fosse, pressionou muito para que fosse Mendonça Filho candidato ao Senado. Mendonça não quis. Mendonça está com uma eleição praticamente garantida, praticamente certa para deputado federal, e não ia entrar numa dessa para arriscar. Então ficou realmente o Carlos Andrade Lima que deve ser o candidato. Essa é uma chapa geográfica. Quando você pega, por exemplo, Danilo. Danilo, você tem Danilo Cabral ali com Luciana Santos, que já é a vice-governadora, é daqui de Olinda, daqui da região metropolitana. Ele é de Surubim, Danilo Cabral, mas ele tem uma vida toda aqui no Recife, apesar de ser de Surubim. E ele tem como candidato ao Senado Tereza Leitão, que também é ligada aqui ao Recife. Então ficou muito aqui na região metropolitana, confiando muito no recall do PSB no interior do estado. O problema é que quando você vai para o interior do estado, quando você vai para o Agreste, quando você vai para o sertão, você não tem nas pesquisas uma situação muito boa para o PSB. Você tem uma rejeição muito alta no Agreste, por exemplo, você tem uma rejeição alta também no sertão. Não tanto quanto o Agreste, mas tem. O Agreste tem um grande problema com a questão dos impostos ali no polo têxtil. O pessoal reclama muito, o pessoal que trabalha como informal reclama muito da cobrança de impostos, o que eles chamam de perseguição do governo em cima deles.
Então, de todos os governos.
De todos os governos. O governo não vem sempre ajudar. Tem uma reclamação. Só vem cobrar, nunca vem ajudar. Tem sempre essa reclamação. E aí acontece isso hoje e faz com que, por exemplo, você pegue pesquisa, e nas pesquisas que a gente tem acesso, que a gente vê que, por exemplo, quando você pega, bota todos os candidatos, bota no Agreste, Raquel lidera. Quando você bota no sertão, Miguel lidera. Mas não é suficiente para eles crescerem muito. Raquel não. Raquel ainda se mantém ali na segunda posição. Só que tem uma pesquisa que estou vendo hoje, inclusive, que Marília disparou, está bem disparada na frente, e os outros estão todos meio que ali empatados em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Então, realmente, não é algo fácil, não. Nesse momento, mas tem isso, tem essa questão geográfica interessante, porque Raquel e Miguel, eles são ali majoritários, eles são muito fortes nas regiões deles, e não é fácil tirar esse voto, porque você diz, Anderson Ferreira, a gente até fez uma análise disso na coluna Cena Política recentemente, porque você diz, olha, Anderson Ferreira ele é o candidato de Bolsonaro. E aí, se ele é o candidato de Bolsonaro, então todo mundo que votar em Bolsonaro vota em Anderson Ferreira. Não, porque tem bolsonarista que mora no Agreste que vota em Raquel, porque ela é do Agreste. E tem bolsonarista que mora no Sertão que vota em Miguel, porque ele é do Sertão. Então tem essa dificuldade também para Anderson Ferreira, por isso também está uma dificuldade para ele subir em cima desses votos bolsonaristas nesse momento.
Mas é o nosso doutor Marcos Alencar, que vem tratando hoje, na coluna que ele tem na mídia social, sobre a semana de 4 dias. E, doutor Marcos, no começo, quando isso foi tratado, parecia uma coisa muito distante. Depois começaram a dizer, não, quem trabalha em home office vai querer fazer, o pessoal de internet tem um grande grupo que acha interessante e tem um grande grupo de patrão que topa isso. Mas está crescendo e, de vez em quando, a gente pega informação de diversas partes do mundo levando com uma certa simpatia a semana dos 4 dias. Olha, eu fico impressionado porque o patrão brasileiro vai topar isso. Se o patrão brasileiro pudesse, jogava o cara nos 7.
Pois é, Geraldo. Um bom dia para todos. Primeiro que eu acho que a gente tem que analisar a possibilidade legal. Existe a possibilidade legal do empregado trabalhar só de segunda a quinta, né, e já folgar a sexta, sábado e domingo? Tem, por conta da reforma trabalhista, do direito negociado frente ao legislado. Tem um artigo na CLT, se o ouvinte tiver curiosidade, é o 611-A. Ele diz o que é que a negociação coletiva não pode. Então, o que não está lá proibido, pode. E a gente já tem isso no Brasil há muitos anos. Vou dar um exemplo. Nós temos os vigilantes trabalhando 12 horas por 36, quando a CLT diz que o limite diário é de 8 horas. Mas se trabalha 12, em troca de folga por 36, isso é por conta de uma negociação coletiva. Nós temos os enfermeiros, o pessoal da área de hospitais, trabalhando com escalas de horário, às vezes de 24 horas por 48, por 72 de folga. Então, assim, porque isso também é direito negociado. Então, do mesmo jeito, pode-se ter uma negociação dizendo que a semana será de 4 dias úteis e não de 5 dias, e com sábado, como muita gente trabalha, por exemplo, no comércio. O que é que a gente precisa ver de fenômeno nisso tudo, Geraldo? Nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade. É como a revolução aconteceu, né? Esse pós-pandemia trouxe uma digitalização ampla. Vou dar um exemplo para você agora. Estou aqui numa reunião, por isso que nós estamos falando por telefone, eu estou numa reunião de vídeo, eu pedi licença para atender, que tem uma pessoa em Ribeirão Preto, outra pessoa em São Paulo, 3 pessoas em Recife. Eu não precisei pegar avião nenhum, nem gastar tempo para ir para essa reunião. A reunião eu liguei aqui o Zoom e entrei nela. Então, o que é que isso mostra? É que nós estamos conseguindo, durante um mesmo período de tempo, fazer mais coisas. Então, por isso que é possível se fazer uma negociação coletiva, ter patrão interessado e se trabalhar só 4 dias. Por quê? É menos vale transporte, é menos energia elétrica, é menos aluguel, é menos deslocamento, perda de tempo, desperdício e mais lazer para o funcionário. Então, é por isso que alguns setores podem se dar a esse luxo, vamos dizer assim, de trabalhar 4 dias mediante uma negociação coletiva. Doutor, é isso, Rodrigo, volto para você.
De advogado para advogado, doutor Rodrigo, eu lhe pergunto, não leva alguma vantagem quem está no frente a frente, não, pelo amor de Deus, com relação a essa questão do trabalho à distância?
Não leva alguma vantagem.
O cara que está no frente a frente, eu estou com o doutor Rodrigo aqui para ver se ele.
Sem dúvida.
Se ele,
que o presencial é melhor.
Ah, sim.
É o.
Disso.
O presencial aproxima essa relação, né? Pessoal,
eu
profissional.
Eu queria que meu advogado me defendesse home office. Eu queria que ele fosse para lá.
Mas aí é que está, Geraldo. Você hoje, o sistema, todo o processo hoje no Brasil inteiro, ele efetivamente é digital, tá? Então, você vem de uma geração, como eu também vivi ela, em que efetivamente era no papel, você ia para o juiz, o processo estava ali em cima da mesa do juiz, se acumulava, incomodava, inclusive, né, o magistrado de ter aquilo se acumulando na mesa, e ele efetivamente despachava, e era mais fácil para a nossa geração pegar o processo na mão, folhear e mostrar o documento, né? Mas hoje a tecnologia ajuda muito. Eu, por exemplo, tenho processo em Maringá, eu tenho processo no Rio Grande do Sul, eu tenho processo no Ceará. Então, um advogado de Recife que antes tinha que pegar um avião e ir para qualquer outra cidade, estado, enfim, para efetivamente dar entrada num processo, hoje você faz do seu escritório. Uhum. E para o cliente, isso também é uma vantagem enorme, né? Porque você não perde tempo mais como advogado, você não perde tempo mais em deslocamento, em trânsito, em filas, no fórum, em nada. O sistema põe na tela do juiz aqueles processos que estão com dias acumulados pendentes de decisão. A tecnologia ajuda muito. A gente que é do tempo anterior estranha quando começa a conviver com isso, mas depois vê que traz inúmeros benefícios. A pergunta que eu faço aqui ao doutor Marcos, né? Bom dia, doutor Marcos.
Bom dia.
Essa redução de dias na semana trabalhados, ela efetivamente, sob o olhar das associações que representam o trabalhador, ela efetivamente tem um fim de ampliar o número de vagas de trabalho, né? Porque a empresa não vai ficar 3 dias parada. A indústria, cujo capital depende da produção e da venda da produção, não vai simplesmente trabalhar por 4 dias. Então, o objetivo final disso não é dar descanso ao trabalhador, mas é ampliar o número... Me corrija se eu estiver errado, tá, doutor Marcos? Mas é ampliar o número de trabalhadores que terão acesso a vagas de emprego. E aí eu lhe pergunto se na prática isso efetivamente acontecerá ou se as empresas poderão optar por pagar um valor adicional na hora trabalhada daquele empregado que já está ali trabalhando, treinado no ritmo da empresa. O que é que o senhor acha que isso na prática vai representar?
Bem, vamos lá. Na prática, muito interessante a sua pergunta. Na prática, eu acho que não vai acontecer a redução com facilidade, não é impossível, mas com facilidade, da jornada de 44 horas semanais. O que vai acontecer é uma redistribuição. Quando eu citei aqui, por exemplo, o caso dos vigilantes, que é 12 por 36, a vigilância ela não para, ela é por 30 dias do mês. O que existe é um trabalho de escala. Então, na hora que eu tenho uma empresa que ela funciona, por exemplo, de segunda a sexta, eu posso dizer que o funcionário A vai trabalhar de segunda a quinta e o funcionário B vai começar na terça-feira e vai trabalhar até a sexta. Então, eu vou manter a empresa em funcionamento durante os 5 dias. Apenas eu vou fazer uma escala, um escalonamento. E as 44 horas de trabalho semanais, eu vou distribuir nesses 4 dias. Em contrapartida, o empregado vai ter sexta ou um dia da semana, mais o final de semana de folga. Isso aí eu vejo com uma certa facilidade em alguns setores, entendeu? Agora, isso é um negócio muito novo, né? A gente tem que esperar para ver, porque é futurologia. Essa sua ponderação, eu assino embaixo também, que pode acontecer de ser tratado também uma redução da jornada. Antes da Constituição de 88, a jornada era 48 horas semanais e baixou para 44. Então, pode acontecer isso, argumento tem para isso, porque como a gente acabou de falar aqui, essa questão digital, isso acelerou muito, isso agilizou muito alguns procedimentos e faz com que em menos tempo a gente consiga realizar mais coisas. E para concluir, presencial e digital, Geraldo, eu comparo a música. É muito melhor a gente assistir um show ao vivo com um cantor lá no palco, né? A gente vendo ali ele cantando e os músicos tocando. Mas a gente se contenta em ouvir o disco, em ouvir o Spotify, em ouvir uma mídia no telefone, porque a gente não tem o cantor disponível toda hora. Então eu comparo o digital com o presencial dessa forma.
Então, com relação à música, eu já penso diferente. Eu prefiro ouvir o disco tocando. Se você disser, vamos jantar ali num bar que tem música, eu digo, não. Vamos para outro canto que não tem a música, porque aí eu quero conversar e a música talvez me atrapalhe. Mas diga.
Eu acho que eu sou assim também. Eu pensava que era porque eu estava velho, mas não, você que é mais novo do que eu, Geraldo,
tá vendo aí?
Pensando isso. Eu queria saber do Dr. Marcos, como é que fica, por exemplo, hoje quando a gente fala no trabalho, no home office e tudo, diz que o trabalho ideal é o híbrido. Então, assim, o que realmente encaixa com a nossa cultura, com a cultura de trabalho que a gente tem no Brasil, é o híbrido. O híbrido é o quê? Você trabalha alguns dias na empresa, você trabalha e o restante você trabalha de casa. Por quê? Porque você tem algum contato ali e tudo. Só que Como é que fica a questão jurídica no caso do trabalho híbrido? Tem como, já tem hoje uma previsão para isso, para esse trabalho híbrido? Você está na empresa, mas pode estar na empresa, mas pode não estar? Como é que funciona hoje?
Ô Igor, só para somar, para a gente ganhar tempo, doutor Marcos, a minha pergunta é, o Brasil discute isso? Porque eu tenho escutado muita coisa, mas é em países distantes e tal, onde já, inclusive, avançou muito. Mas com relação ao Brasil, eu não encontrei nada dizendo, o senhor inclusive fez uma crônica hoje sobre isso, e é da área, o Brasil está discutindo isso também?
Pois é, vamos passar primeiro e vou chegar na sua aí. Uhum. Olha, tem o artigo 75 da CLT que trata lá do trabalho que a gente chama home office, mas a expressão correta, legal, é o trabalho telepresencial, por meios telemáticos. É o artigo 6º, artigo 75. Existe uma celeuma que o home office não tinha controle de horário, mas essa situação mudou. Então, você pode fazer um contrato de trabalho híbrido sem nenhum problema. E ele ser variado durante, ter um acerto mensal, ó, esse mês, o segundo e terça você vai ficar em casa, quarta, quinta e sexta aqui. Essa situação híbrida é a melhor do ponto de vista não só da produtividade, como a questão mental e social. É muito importante que a pessoa saia de casa e esteja se socializando com os colegas de trabalho e com outros ambientes, entendeu? Nós estamos vivendo agora uma pandemia mental, né? A gente tem dados para demonstrar isso. Chegando na pergunta de Geraldo, se isso está sendo estudado, Geraldo, a gente bate nisso, porque nós não temos no país um setor de pesquisa e nem um Ministério do Trabalho e Previdência, capitaneando um estudo nas 5 regiões do país, mapeando tudo isso para entender o que é que o Brasil precisa. Nós vivemos um paradoxo. Nós temos área digital tendo que formar as pessoas, porque existem postos de trabalho e não tem quem esteja capacitado para trabalhar, e nós temos 10,6 milhões de desempregados. Então, tinha que ter um ministro do Trabalho voltado para isso, estudando com as universidades federais, com o SEBRAE, com uma série de instituições que entendem de emprego, entendeu? Uhum. Mas isso não é feito. E não é o do governo Bolsonaro, não. Isso não é feito em nenhum governo no país. Isso é uma falha muito grande do nosso país. Nós temos um país de dimensão continental. O que eu preciso no agronegócio lá no Triângulo Mineiro, eu não preciso aqui e vice-versa. Então, tinha que ter um estudo sobre isso, profundo, um mapeamento, para que a gente tivesse como explorar toda essa riqueza da necessidade de mão de obra que o nosso país demanda.
Tem um livro de Sebastião Neri que ele já abriu o livro dizendo: o patrão brasileiro só não come o fígado do empregado no café da manhã porque não gosta de fígado. O patrão seria o pior dos patrões, o brasileiro, isso em regra. O senhor nota isso?
Olha, isso é coisa do passado. Eu não vejo hoje tanto assim, tá? Não estou aqui também a dizer que não existe esse tipo de situação. Mas patrão e empregado estão todos no mesmo barco. As empresas, o empregado tem que ter prazer em trabalhar na empresa, né? Uhum. O que eu mais defendo hoje é que a empresa é um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele vive pelos empregados que ali trabalham. O capital humano é a coisa mais valiosa que tem numa empresa, né? Isso está sendo dito desde a época do renascentismo. É verdade que as pessoas não enxergavam isso com tanta clareza. Mas agora, as grandes empresas, né, o que elas mais fazem é pensar em benefícios, em cesta de benefícios para os empregados, para que eles se sintam felizes e trabalhem felizes. Porque ninguém feliz é produtivo. Então é uma questão muito lógica, mas a gente sabe que poucos empregadores enxergavam isso. Mas essa cultura está mudando, até por um interesse econômico e financeiro da própria empresa.
Oi, Romualdo.
Ô, Laferge. Era genro de Karl Marx, casado com Laura Marx. Ele escreveu O Direito à Preguiça. Aliás, uma das coisas boas do genro de Marx. A outra era fazer chá para o sogro. E ele diz o seguinte: o trabalhador deve se preocupar em ter um terço para divertimento, um terço do dia para divertimento, um terço para o trabalho e um terço para as viagens e tratar das questões pessoais. Eu sou do tempo que, para... E aí isso vale, inclusive, para os dois advogados que estamos aqui. O juiz é muito mais sensível quando enxerga as lágrimas do advogado que está sentado ao lado, em vez das lágrimas virtuais.
É verdade. Sem dúvida, Romualdo. Concordo com você.
Então, deixa a gente sair, tá certo? Passando a limpo, agradecendo outra vez ao doutor Marcos Alencar. Vamos tirar as dúvidas da pesquisa agora com o doutor em ciência política, Adriano Oliveira. Essa é a pesquisa da Datafolha, doutor Marcos. Doutor Adriano, eu dizia anteriormente que, na minha cabeça, o Datafolha tem uma credibilidade muito grande. Afinal de contas, vem rolando aí há muito tempo, gosta de tratar de política, e as pesquisas do Datafolha têm aparecido sempre com a vantagem maior de Lula do que outros institutos. O senhor pode até me corrigir, que o senhor está mais por dentro dessa área. Mas eu lhe pergunto, há alguma diferença do que a gente está tendo agora no Datafolha para o que teve do Quest, em tantas outras, IPESP, tantas outras que já saíram essa semana?
Olha, Geraldo, bom dia a todos, bom dia à bancada, aos ouvintes. Geraldo, é importante a sua pergunta e os ouvintes sejam esclarecidos por isso. Nós estamos observando, desde o ano passado, que as pesquisas presenciais, face a face, o ex-presidente Lula tem uma maior intenção de votos do que o presidente Bolsonaro. Isto é absolutamente normal. Por quê? Porque são as pesquisas face a face que conseguem chegar nas classes C, D e E. Eu, particularmente, prefiro, principalmente quando eu estou muito próximo da eleição, como é o caso de hoje, as pesquisas presenciais. As pesquisas telefônicas, elas têm credibilidade, elas devem ser utilizadas. Mas há um fator. Qual fator é este? E os dados têm mostrado isso. É de que elas não conseguem chegar fortemente nas classes D e E. Daí está a explicação do porquê o ex-presidente Lula tem uma ampla vantagem no Datafolha em relação aos outros institutos de pesquisa. É porque a pesquisa presencial do Datafolha atinge as classes D e E mais fortemente do que as pesquisas telefônicas. Contudo, os resultados dos institutos de pesquisa, em particular os principais institutos de pesquisa, como o IPESP, o Poder 360, que fazem boas pesquisas, excelentes pesquisas por telefone, tende a convergir com o Datafolha quando nós tivermos uma maior aproximação com a eleição.
Pois não, doutor Rodrigo.
Bom dia, Adriano. Como vai? Tudo bem?
Bom dia, vai.
Eu estava assistindo ontem um noticiário também sobre as pesquisas e aí mostrou a hipótese, né, de um segundo turno entre Ciro e... Primeiro mostrou Lula e Bolsonaro e depois mostrou Ciro e Bolsonaro, né? E a gente vê que, na hipótese de Ciro e Bolsonaro, Ciro vence praticamente com a mesma diferença ou com uma diferença bem semelhante da hipótese de Lula e Bolsonaro, né? O que me leva a crer que o eleitor que vota, que não vota em Bolsonaro, ele está ali disposto a migrar para qualquer candidato ou para, enfim, para qualquer candidato que não seja o presidente Bolsonaro, coisa que a gente não vê, que eu estou concluindo assim, essa flexibilidade no eleitor que vota no presidente Bolsonaro. Diante disso, tirando o nome de Lula e de Ciro, você vê alguma possibilidade de uma terceira via aí que não seja Lula e Ciro? É possível, há espaço para crescimento de um terceiro nome aí?
Desde o ano passado, eu tenho posto aí para vocês, Geraldo sempre, quando me escuta, sabe disto, de que dois cenários fortes estão presentes. O primeiro cenário, que a pesquisa Datafolha confirmou no dia de ontem, que é a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Porque eu ainda não consolido, nesse instante, este primeiro cenário? Simples. Porque ainda eu estou aguardando um pouco três fatores pró-Bolsonaro. Primeiro, a bonança social, ou seja, o aumento do auxílio emergencial, pode ter efeito pró-presidente Bolsonaro. Repito, pró, pode ter. Segundo, existirá uma campanha extremamente virulenta por parte do presidente Bolsonaro contra o ex-presidente Lula, renascendo, inclusive, a Operação Lava Jato. Daí indago, qual será o impacto disto? Prefiro aguardar. E terceiro, nós temos um antipetismo. No momento em que eu tenho uma desconstrução do Lula com fortes ataques, o antipetismo pode aumentar. Em razão dessas três variáveis, ainda eu não afirmei, mas chegará o momento de eu afirmar, espero, que o ex-presidente Lula vença a eleição no primeiro turno. Mas nós caminhamos para isso. Até porque o ex-presidente Lula tem também excelentes estratégias que irão lhe condicionar a vencer a eleição no primeiro turno. Mas não dou isto como certeza. Não desprezo a capacidade, de modo algum, do bolsonarismo do presidente Bolsonaro. Segundo cenário, uma disputa entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Terceiro cenário, a possibilidade que durante a semana que passou, mais esta, se tornou, perdeu força, que a não realização da eleição em virtude de tumultos. E o quarto cenário, que para mim, com os dados que eu venho observando em pesquisas qualitativas e no conjunto das pesquisas que estão sendo divulgadas desde o ano passado, seria uma disputa entre Lula e o candidato da terceira via. Então esse cenário é bastante remoto, nós avaliarmos, verificarmos que a terceira via venha a ter chance para estar no segundo turno. Vejo isso como muito remoto, por isso que ele faz parte do meu quarto cenário. Os dois cenários fundamentais são, que a pesquisa do Datafolha de ontem confirmou, quais sejam. Possibilidade 1, vitória de Lula no primeiro turno, isto é fato, e um segundo turno entre Lula e Bolsonaro no segundo cenário.
Vamos fechar, Romualdo?
Há um fato importante, professor, muito bom dia para o senhor, que bom é dia, o crescimento da intenção de voto do eleitorado feminino em Jair Messias. E é bom lembrar, professor, que essa estratégia de colocar Michele Bolsonaro à frente de alguns discursos de Bolsonaro, incluindo aí a convenção no último fim de semana, é uma estratégia que vai dar certo. Eu não estou me referindo a uma virada, estou me referindo a mais um elemento importante, e aí os analistas como o senhor poderão corroborar, contribuir com essa análise, que é a seguinte, professor. Do ponto de vista do voto feminino, Jair Bolsonaro ainda tem uma margem de crescimento significativo.
Romualdo, eu vejo que essa variação ela pode ser algo que de fato existe ou como pode ser apenas uma variação normal advindo do campo da pesquisa. Então, eu prefiro aguardar a outra pesquisa do Datafolha que virá daqui a 15 dias, salvo engano. Entretanto, vamos partir do princípio de que essa variação de fato existiu. Aí nós vamos lá para o segmento evangélico. Lá no segmento evangélico, nós temos uma variação pró o presidente Bolsonaro e nós sabemos também que há muito tempo o presidente Bolsonaro mantém essa sua popularidade e a sua intenção de votos ainda sustentada pelos eleitores evangélicos. Nesse sentido, eu vejo que a boa opção estratégica da equipe do presidente Bolsonaro de utilizar a primeira-dama como estratégia eleitoral foi uma estratégia eficaz, principalmente no ambiente evangélico, ou seja, ele conseguiu retirar eleitores femininos de Lula que estavam ali no ambiente evangélico. De qualquer modo, o presidente Lula continua com a ampla liderança em ambos os setores e há um dado que também precisa ser dito lá na pesquisa. Primeiro, a ampla vantagem do presidente Lula no Nordeste. Segundo, a ampla vantagem do presidente Lula no Sudeste. Porque eu gosto desse olhar regional, porque são nessas duas regiões que estão o maior percentual de eleitores. O que é que isso significa? Que se o presidente Bolsonaro não diminui sua margem para o presidente Lula no Nordeste ou também no Sudeste, a eleição tende a findar também no primeiro turno. Mas, Romualdo, você tem razão. Eu peço muita parcimônia com o bolsonarismo. Nós não podemos decretar de modo algum a vitória de Lula no primeiro turno. O bolsonarismo virá com uma campanha forte, desconstrutiva. É importante usar a primeira-dama, certamente terá o efeito. E ainda não sabemos quais serão os efeitos do pacote social, no caso do aumento do auxílio emergencial, que estará sendo depositado a partir do dia 8. Por isso, prudência nesse instante, mas, volto a dizer, neste momento, os dois cenários continuam postos desde o ano passado. Possibilidade 1, vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, possibilidade 2, Lula e Bolsonaro no turno final.
agradecendo ao professor Adriano Oliveira. Os comerciais, a gente volta já. Romualdo, o doutor Rodrigo Azevedo permanece fazendo os intercâmbios, levando gente para qualquer parte do mundo. A gente fica Canadá, como nós estamos falando, né? Porque Canadá é mais fácil, é?
Canadá, sob ponto de vista financeiro, Geraldo, ele é o intercâmbio mais em conta que tem, né? Porque quando uhum. você faz a conversão da moeda, o câmbio do dólar canadense é muito mais amistoso do que o dólar australiano, o da Nova Zelândia, o americano, a Libra, né, na Inglaterra, enfim. Então, ir para o Canadá estudar inglês é mais barato do que você ir, por exemplo, para o Reino Unido estudar inglês, né, ou para os Estados Unidos estudar inglês. Por isso, e outra coisa, a educação internacional no Canadá é uma atividade econômica muito forte. Você tem uma quantidade de instituições de ensino lá muito grandes, voltadas exclusivamente para o estudante internacional que quer ir para lá não apenas estudar inglês, mas também fazer um curso universitário, uma graduação, uma especialização. Isso é uma atividade econômica muito forte no Canadá.
Isso deixou de ser coisa de rico?
Veja, Geraldo, depende do que você quer, né? Se você quer mandar um filho para fazer uma graduação no Canadá, é um custo alto, né? Isso é para alguém de classe média alta ou para alguém da classe rica, né? Imagine você ter um custo só de mensalidade de 18 mil dólares por ano para fazer um curso universitário no Canadá. Porém, se você comparar um curso universitário no Canadá com um curso universitário nos Estados Unidos, no Canadá é extremamente mais baixo do que um curso nos Estados Unidos, né? Então, agora, passar um mês no Canadá estudando inglês está muito longe de ser algo para rico, né? Você vai para o Canadá e você vai gastar em torno de 2 mil dólares com hospedagem e o curso.
Um mês, né? Não é muito pouco, não, doutor? Não,
depende. Se você não sabe nada de inglês, é pouco. Mas se você tem um nível intermediário de inglês já, você tem um avanço muito grande, porque você vai ter aula de segunda a sexta-feira, pelo menos 5 horas por dia de inglês. Então, 4 semanas depois, você volta realmente com um avanço muito grande na sua fluência no idioma, né? Então, depende muito em que nível de fluência e de proficiência no inglês você esteja. Mas eu digo a você, 4 semanas de inglês, se você compra com antecedência, se você faz esse planejamento e paga de forma parcelada, qualquer pessoa tem condições de ir. Porque, como eu estou te falando, você vai ter um custo ali entre 1.500 a 2.000 dólares, incluindo hospedagem e o curso, né? Então, é possível, né? Se você faz isso, se programa com um ano de antecedência, você vai pagar cerca de 250, 300 dólares por mês ali para todos os custos envolvidos, né? Então, hoje está muito fácil, muito, muito possível ir.
Romualdo?
Agora, um detalhe importante, doutor Rodrigo, bom dia para o senhor, é que esses cursos, agora se referindo especificamente ao Canadá, eles são, é bom que o aluno, quando sai aqui do Brasil, saiba, o aluno vai morar numa república de estudantes, não vai morar num apartamento com vista para o mar, porque, em geral, um dos problemas, e aí isso não é apenas uma análise assim tópica, não, é atomizada, não. A conclusão é, um dos problemas dos estudantes que saem, sobretudo do Brasil, para estudar fora, e principalmente no Canadá, é a dificuldade de adaptação para morar com outros companheiros, e aí eu diria assim, para morar numa república. Esse é um fator importante. O outro fator é que a gente, quando está morando no exterior, quer sempre encontrar alguém que fale a nossa língua nativa para matar a saudade. E esse matar a saudade acaba matando ou prejudicando o aprendizado. Rodrigo?
Romualdo, em regra, a gente sempre orienta a hospedagem ser em host family, em casas de famílias lá no Canadá. Você tem todas as opções. Você tem a hospedagem em host family, você tem a hospedagem em residência estudantil, que funciona como um flat, né? E você tem em república, como você falou, né? Que aí você se junta com outros estudantes e racha ali o custo de uma determinada moradia. Essa, na minha opinião, é a pior opção, porque normalmente os imóveis são com a infraestrutura péssima, porque eles priorizam um baixo custo, e você vai morar ali no dia a dia com pessoas que não vão estar falando inglês com você. né? O sair com brasileiros, por exemplo, eu não vejo muito problema nisso, Romualdo, porque essa história de que você vai passar 100% falando inglês, na verdade, ela não acontece e não traz prejuízo. Porque lembre-se, você vai ter uma jornada de carga horária ali de aula de pelo menos 5 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Isso é muito intenso, Romualdo. É muito intenso. Você entra às 8 da manhã numa sala de aula e sai 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, de aula, de falando inglês, ouvindo, fazendo exercício, etc. Então, você, no contraturno, sair para relaxar, descontrair com alguns brasileiros no grupo, isso não traz nenhum prejuízo. E nesse grupo sempre tem alguém de outra nacionalidade que acaba forçando que a conversa seja em inglês. Então, a verdade, acontece um misto ali. Você vai ter pessoas, claro, outros estudantes do Brasil que vão se comunicar com você em português no pós-aula, porque dentro da instituição é proibido, ninguém fala, né, o seu idioma nativo, mas não traz nenhum prejuízo no relaxamento ali no pós-aula, né, você batendo um papo, você conversar com alguém de sua nacionalidade. Ao contrário, traz até um conforto emocional, porque você dá uma relaxada e mata um pouquinho a saudade que você inevitavelmente sente das suas raízes.
Todas as vezes que o senhor passa por aqui, eu lhe pergunto sobre isso. Quando eu vou pela rua, o pessoal vai me perguntando seu telefone. Eu digo, será que eu vou dar o telefone dele para ele tratar? As pessoas têm 10, 12 perguntas a fazer sobre isso. Como é que o senhor atende?
Ó, Geraldo, a gente atende pelo Instagram, né? Nosso Instagram é o Vasto Mundo Intercâmbio. V de Vitória, Vasto Mundo Intercâmbio. Né? Pode mandar uma mensagem para a gente lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp, né? Através do telefone 81 97106-8694. Quem vai atender é a Luciana, que é a diretora pedagógica da Vasto Mundo Intercâmbio.
Diga de novo, 8197?
81 97106-8694.
869, tá, não é maior do que os outros, esse é.
Não, porque tem um 9 na frente, né? 81 é o DDD de Pernambuco, certo, né? Certo. De Recife. Então, 81 97106-8694, vai falar com a Luciana, diretora pedagógica da Vasto Mundo Intercâmbio.
Pronto, Luciana, recebe esse povo que vai ligar aí agora e terminou o Passando a Limpo.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.